Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está chegando aqui junto com a Rede Lula Livre nesta quinta-feira, você que está acompanhando o nosso programa diretamente das rádios parceiras da Rede Lula Livre, ou você que está já ligado no site do Brasil de Fato, acompanhando a Rádio Brasil de Fato. Muito bom dia, eu sou Gabriel Carriconde e trago as principais notícias da prisão do ex-presidente Lula e da vigília Lula Livre montada aqui em Curitiba, capital do Paraná, que nesta quinta-feira, 10 de outubro de 2019, chega a 551 dias de resistência contra a prisão política do ex-presidente Lula. No programa de hoje, a gente vai falar a respeito de uma proposta do candidato à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, que remete e relembra a proposta do programa Fome Zero, feita pelos primeiros governos Lula, uma proposta para tentar erradicar a fome no país vizinho. A gente fala também da convocação para o ato do próximo dia 13 de outubro na Avenida Paulista de Justiça para Lula, e também você vai ouvir uma matéria especial da Rádio Brasil de Fato a respeito da situação dos passaportes diplomáticos. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro concedeu o passaporte diplomático a parentes de suspeitos da morte da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. E antes de começarmos com as notícias do dia, vamos dar bom dia, ou ouvir, melhor dizendo, ouvir o bom dia dado pela militância que está na vigília Lula Livre em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você que está ouvindo o nosso programa pode participar aqui da Rede Lula Livre, fazer que nem o nosso ouvinte aqui de Curitiba, e mandar um recado para o pessoal da vigília e para todo mundo que nos ouve. Envie uma mensagem de texto ou áudio para o WhatsApp DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Vamos ouvir um pouquinho a participação dos nossos ouvintes?
Lula Livre, estamos só aguardando a liberdade do nosso querido presidente Lula. Carlos Henrique, Curitiba, Paraná.
Tá aí então a participação do Carlos Henrique. Para fazer que nem ele, então, basta enviar uma mensagem de texto ou áudio para DDD 41 99713-1353. Inspirado em Lula, o favorito à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, lançou um programa contra a fome. Caso vença a disputa, o peronista promete um projeto semelhante ao do ex-presidente Lula nos primeiros governos dele, o projeto Fome Zero. Os últimos dados oficiais do Observatório de Dívida Social da Universidade Católica da Argentina revelam que metade dos menores de 15 anos não conseguem se alimentar adequadamente no país vizinho. A reportagem é de Geisa Marques.
O favorito na corrida presidencial argentina, Alberto Fernandes, tem delineado suas prioridades de governo caso tome posse em 10 de dezembro. A principal delas é erradicar a fome, problema que acomete 35,4% da população do país, sendo que 7,7% vive em estado de indigência. Para isso, o candidato de linha peronista do Partido Justicialista lançou o plano Argentina Sem Fome, inspirado no brasileiro Fome Zero, criado em 2003 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo do programa, segundo Fernandes, é obter melhor alimentação e nutrição, diminuir o preço dos alimentos, gerar maior renda para as famílias e acabar com o círculo da fome, exclusão e pobreza. No Brasil, o reconhecimento ao Fome Zero veio, inclusive, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que em 2014 tirou o país do mapa da fome pela primeira vez. O candidato peronista, que venceu as eleições primárias, tem como companheira de chapa a ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. Seu oponente nas eleições de novembro é o atual chefe de governo, Maurício Macri, do Proposta Republicana. Para se eleger em primeiro turno, o candidato precisa angariar 45% dos votos ou 40% e uma distância de 10 pontos percentuais do segundo colocado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques.
E no próximo dia 13, a Avenida Paulista em São Paulo será tomada por pessoas de diversas partes do Brasil no Ato Nacional Justiça para Lula. Fernanda Haddad, Gleisi Hoffmann, Celso Amorim, entre outras lideranças, gravaram um vídeo convocando as pessoas para participar desse ato e falando da importância dele, que é realizado pelas frentes e comitê nacional que pedem a liberdade de Lula, que também denunciam o uso do judiciário para fins políticos. Vamos ouvir essa convocatória.
Bom, todo mundo sabe que nós estamos numa luta muito grande para que o processo contra o Lula seja definitivamente anulado.
Vocês sabem que Lula tomou uma decisão importante de não receber nenhum benefício do judiciário que não o seu direito a ter um julgamento justo e uma liberdade plena.
Mas isso só vai ocorrer se o povo realmente der todo o seu apoio.
Portanto, ir às ruas, levantar a bandeira da democracia, da soberania, dos direitos e da liberdade do presidente Lula.
Porque a liberdade do Lula é a nossa liberdade. A liberdade do Lula é a liberdade da classe trabalhadora.
Por isso que Lula Livre é um brado de todo o Brasil.
Então, no dia 13, às 14 horas, há uma grande mobilização na Avenida Paulista.
Convoco você aí nas ruas conosco por Lula Livre.
Para mais informações do Ato Nacional Justiça para Lula, acesse o site lulalivre.org.br. E o presidente Jair Bolsonaro deu passaportes diplomáticos a parentes de suspeito da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Na reportagem especial do Brasil de Fato, que você vai ouvir agora, você vai descobrir que integrantes da família Brazão, que é suspeita de estar envolvida no assassinato de Marielle Franco, estão em uma lista com 1.694 passaportes diplomáticos emitidos pelo governo Bolsonaro até 15 de agosto, a qual o Brasil de Fato teve acesso por meio da Lei de Acesso à Informação. Quem traz mais detalhes é a repórter Bruna Caetano, com informações do repórter Igor Carvalho.
João Vitor Moraes Brazão e Dalila Maria de Moraes Brazão, filho e esposa do deputado federal Chiquinho Brazão, do Avante do Rio de Janeiro, receberam do Itamaraty o passaporte diplomático em 9 de julho deste ano. O parlamentar, que também possui o documento, é irmão de Domingos Inácio Brazão, conselheiro do TCE, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Domingos é acusado de obstruir as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido em março de 2018, e suspeito de ser um dos mandantes do crime. Os integrantes da família Brazão estão em uma lista que constam os 1.694 passaportes diplomáticos emitidos pelo governo de Jair Bolsonaro até 15 de agosto de 2019. O Brasil de Fato teve acesso à listagem por meio da Lei de Acesso à Informação. No dia 17 de setembro de 2019, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou a denúncia contra Domingos Brazão sob a acusação de obstruir as investigações do caso Marielle. Dodge solicitou a abertura de um inquérito no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para investigar se o conselheiro do TCE foi o mandante do assassinato. Chiquinho Brazão, que é sócio do irmão Domingos Brazão em uma rede de postos de gasolina, fez toda a sua trajetória política em Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro, região controlada pelas milícias. Foi vereador entre 2012 e 2016 e eleito deputado federal em 2018. Entre 2016 e 2018, seu patrimônio subiu de R$ 2.300.000 reais para R$ 3.400.000 reais, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. A relação mostra também que a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL São Paulo, eleita com um discurso contra os privilégios da classe política, requereu e conseguiu um passaporte diplomático para sua filha e outro para o marido. Ambos vencem em 31 de julho de 2023. O Itamaraty informou em nota que o passaporte diplomático é um direito garantido por decreto, que prevê a entrega do documento para diversos cargos. Sobre a entrega do documento para parentes de parlamentares, a legislação afirma que a concessão de passaporte diplomático ao cônjuge, companheira ou companheiro e aos dependentes das pessoas será regulada pelo Ministério das Relações Exteriores. Para Gisele Ricobon, professora da Faculdade Nacional de Direito e membro da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o decreto permite uma interpretação ampla, que afasta a possibilidade de ilegalidade. Porém, segundo ela, é uma prática imoral, já que filhos de deputados não representam o Brasil no exterior.
Qual é a função do passaporte diplomático? Não é um privilégio, ele não pode ser considerado como um privilégio, né? Ele é uma prerrogativa de um funcionário público que estará representando o país em uma missão internacional, né? Seja ela permanente ou temporária. Por essa lógica, o passaporte diplomático tem que ser utilizado para o cumprimento da função pública.
A matéria completa a respeito desta emissão de passaportes no governo Bolsonaro, inclusive até para suspeitos de assassinato da vereadora Marielle Franco, pode ser lida e ouvida no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Chegou a hora de ouvirmos o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre e continuar acompanhando trechos da sua última entrevista ao canal Russia Today da Rússia, o canal RT. Entrevista concedida na semana passada. Vamos conferir mais trechos.
Nós aprendemos, da esquerda aprendemos, de que para você consolidar instituições democráticas e bilaterais fortes, você precisa ter instituições fortes. Sabe? Não pode ser uma coisa pessoal, não pode ser na base do ufanismo. Ou seja, nós temos que criar instituições que garantam as coisas que a gente quer criar. Eu acredito que a eleição na Argentina, a eleição no Uruguai, a eleição na Bolívia e daqui a alguns anos a eleição em outros países vai permitir que a gente possa sonhar em criar um bloco econômico e político forte na América do Sul. As pessoas têm que entender que a gente não pode, no século XXI, continuar vivendo como a gente viveu durante todos os séculos desde que fomos descobertos. Ou seja, é preciso que cada governante entenda, sabe, que o único jeito da América do Sul e da América Latina crescer é você ter soberania para elaborar as suas próprias políticas de educação, a política de desenvolvimento, política de educação, sabe? E isso precisa ser levado muito a sério, porque todo presidente que ganha uma eleição na América do Sul fica na expectativa de que os Estados Unidos vão ajudar. E não tem precedente. Não tem precedente. Se os americanos ajudassem, o México seria o Canadá e não seria o México.
Tá aí então, você ouviu o ex-presidente Lula na sua última entrevista para o canal Russian Today e a gente vai encerrando a Rede Lula Livre ao som do Nação Zumbi na música Canto de Xangô. Vamos ouvir mais um pouquinho.
Tudo é só amor para mim. Xangô acordou, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor.
E lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, deixe o seu nome, a cidade, a frequência da sua emissora no nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. A Rede Lula Livre já tem várias emissoras que estão transmitindo o nosso programa a partir da Rádio Brasil de Fato. São mais de 15 espalhadas por todo o Brasil. E nós vamos ficando por aqui. Eu sou Gabriel Carriconde. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização e equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. Se fica então com Nação Zumbi, no canto de Xangô, Xangô, que é o deus da justiça. Justiça para Lula. Lula livre.
Xangô acordou, não me faça sofrer, não me faça morrer. Xangô acordou.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.